Quando você ouve Projeto Verão, o que te vem à mente? O meu nome é Marina Mels e eu penso imediatamente na tríade suor, alface e pressão estética.
O meu nome é Camila Eara e eu estou há 32 anos tentando me amar. Tem dias que eu consigo mais, tem dias que eu consigo menos, mas tô conseguindo.
Meu nome é Larissa Guerra e o Projeto Verão pra mim significa muito tempo perdido pensando numa perfeição que não existe. Chega nessa época e a hashtag Projeto Verão começa a se proliferar com a soma de pressões estéticas, planos mirabolantes e o jeito supostamente certo de cada corpo aproveitar essa estação. Mas a gente tá aqui pra propor um outro Projeto Verão. Bem mais amoroso e cheio de prazer. Bora discutir a nossa relação com o verão? Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas.
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 Da Porra Toda.
Chegou ela, a semana mais deliciosa do ano, aquela que a gente compra com desconto e se sente muito vencedora. Chegou a Black Friday.
Sim, essa semana todos os gerentes de loja do mundo enlouqueceram e é aquele momento que tem muito desconto em muita coisa. E eu tô sendo esperta, tá? Porque eu tô escolhendo as peças-chave que vão bombar no meu verão, porque eu tô aprendendo esse lance de estilo. Eu já aprendi, por exemplo, que é bom pensar em pelo menos 3 composições diferentes com cada peça. É o que tu faz, né?
Isso. Isso mesmo. Eu acho chique demais a gata organizada. E esse lance de usar a mesma peça de várias maneiras, real oficial, mudou a minha vida, sabia? Agora, me vestir tá muito mais gostoso e meu guarda-roupa ficou bem mais funcional.
Ai, que chique. Eu que sou chique depois, né? Bom, eu vou fazer isso de uma forma muito prática. Eu vou lá no aplicativo da Postals, porque quando eles falam que a Postals é moda pra gente, é real. Eu achei muitas coisas que eu vou usar tanto numa reunião mais formal quanto nos nossos rolezinhos de amigas.
E tem mais. A Postals é tão legal que, além de já estar com até 70% de desconto e frete grátis, disponibilizou mais um extra. Na descrição do episódio tem um link com um cupom de 10% de desconto nas compras acima de R$160. E vale também pro aplicativo, tá?
A Postals é moda pra vestir, moda pra se amar, moda pra gente. Há muito tempo, o tal Projeto Verão, e coloque aqui Projeto Casamento, Projeto Formatura, Projeto Férias, Projeto qualquer coisa, nos incomoda. Geralmente porque um projeto é a soma entre dieta restritiva e atividade física além da conta, tudo para conquistar um corpo mais perto do padrão. Mesmo que isso seja só uma resposta a um padrão estético e desaconselhado por todos os profissionais de saúde.
Isso sem contar que os projetos, entre aspas, dão a entender que só com esse sacrifício é possível aproveitar plenamente a ocasião. No caso do verão, nessa época parece que fica ainda mais naturalizado reclamar do seu próprio corpo e tecer comentários não solicitados sobre o corpo alheio.
Então sim, vai ter reclamação porque a gente precisa dessa dosezinha de desabafo. Mas também vai ter subversão, porque o que nós queremos compartilhar é como o nosso Projeto Verão foi subvertido e convidar vocês para fazerem isso com a gente, pra gente ter uma estação plena para todo mundo.
Mas a gente não tá sozinha nessa, tá? Porque a gente tá aqui com a Swift, jornalista, corredora e grande e gostosa Camila Eara para bater esse papo com a gente. Boas-vindas, Camila! Maravilhosa! Se apresenta então para as nossas ouvintes.
Gente, eu já posso pedir música no Fantástico, né? Porque eu já passei aqui algumas vezes, mas assim, hoje eu estou aqui como participante, eu tô muito empolgada. Até porque eu conheço vocês já há um bom tempo, já tivemos algumas histórias juntas, então eu tô muito feliz. Gente, meu nome é Camila, tá? Camila Eara, mas podem me chamar de Cami. Tenho 32 anos, até dias atrás eu achei que eu tinha 31, meu namorado que me esclareceu que eu tenho 32, acho que eu tô nessa fase da vida que eu não sei mais a minha idade direito, mas são 32. Sou leonina, tá? Sol em leão, com muitas casas em Capricórnio e Virgem, então eu sou insuportável.
Nasceu pra trabalhar, gata.
Amiga, eu sou a pessoa assim, ó, eu gosto de dinheiro, eu gosto de planilha, eu gosto de organização, né? É isso aí, não tem como fugir. E cara, eu sou uma mulher gorda, sou uma mulher fora do padrão, que já não foi. Marina acompanhou essa trajetória. Marina me conheceu quando acho que eu tava no máximo do meu peso. Faz muitos anos, amiga, eu diria uns 12.
Ah, vamos não contar, né, Camila?
Faz um tempo. E depois a Marina me acompanhou aí nessa fase em que eu perdi muito peso. Só pra vocês terem uma ideia, eu perdi 51 quilos em um ano. Que eu perdi uma pessoa padrão, basicamente, assim, né? Então, complicado. E perdi de uma forma não saudável, tá? Foi
inclusive pelos motivos errados, que a gente acha que vai falar mais sobre isso pra frente, assim. É, mas eu aprendi muito nesses últimos anos sobre mim mesma, sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero, sobre o que é de fato ser saudável pra mim. E, eu tô muito empolgada pra falar sobre as coisas que a gente vai falar aqui hoje, gente.
Gente, eu podia dar o microfone pra Camila e ir embora. Deixar. Eu podia ficar falando
deixar.
Aqui, porque...
Amiga, não esquece que meu sol é em leão, assim. Então, se deixar o microfone na mão, vocês não saem mais daqui.
Amo. Queria começar comentando, que a gente comentasse um pouco como é a nossa relação com o verão, assim. Amamos o verão, odiamos o verão. Sei que Camila tem uma história aí pra contar sobre isso, que ontem eu já chorei, já trocando áudio com ela.
Ai, sim. É que assim, gente, ontem a Marina me mandou uma mensagem assim, vamos participar do podcast. E aí, quando ela trouxe o tema, eu fiquei interessadíssima, eu falei, óbvio, vamos. E é muito louco, porque eu tenho refletido muito nos últimos tempos sobre, tipo, verdades que eu conto pra mim mesma, assim. Coisas que eu não sei mais se são de fato verdade, se são gostos, se são coisas que eu acredito, ou se são coisas que eu repito pra mim mesma há tanto tempo que eu não questiono mais se aquilo é de fato uma verdade, assim. E o verão entra nessa salada. Eu falei disso na terapia, acho que umas duas terapias atrás, assim, que eu tava muito empolgada pra chegada do verão, porque eu sou outra pessoa em dias de sol, meu planeta regente é o sol, assim. Então, sol pra mim é tudo, eu tenho muita vontade de viver em dias de sol. Blumenau está dificultando isso, né, mas não desistimos nunca. E eu ando muito empolgada com a chegada do verão, já uns 3 verões, assim, mas nem sempre foi assim. Eu sempre fui a pessoa que esbravejou, eu odeio o verão, eu amo o inverno, eu sou a pessoa do frio e tal. E, de fato, eu gosto do inverno em muitos aspectos dele, mas eu gosto, tipo assim, por uma semana. Depois eu já tô de saco cheio de ter que me encapotar, de ter que ficar com o pé gelado. E o verão, não. O verão eu acabo gostando mais no longo prazo. E eu comecei a me questionar isso na terapia, né? Por que que eu sempre falei que eu odiava verão? Nunca questionei isso. E de uns tempos pra cá eu tenho gostado. E eu acho que, pra mim, sempre se associou muito mais às limitações que o verão me trazia, o que eu me infligia ali, do que, de fato, o verão em si, assim. Porque o verão, pra mim, sempre foi associado a mostrar pele, a perna de fora, a braço de fora. Acho que depois, quando a gente for falar sobre roupa, essa sempre foi uma questão pra mim. O meu braço. Mesmo quando eu estava magra, o meu braço nunca foi magérrimo. E nunca vai ser, porque minha composição corporal não é essa. Mas o braço sempre foi uma questão pra mim. Então, tinha que mostrar braço. E aí, eu acabava saindo com vários kimonos e coisas pra tapar esse braço e passava calor. Então, o verão sempre me trouxe dificuldades, assim, por conta disso, assim, de exposição, de... Inclusive, né, depois com... vinda de redes sociais, de ver todo mundo super feliz e na azaração do verão e eu lá, tipo, escondidinha na minha caverna. E de uns tempos pra cá, isso mudou, porque eu passei a dar zero fucks pra isso, assim. Então, começou a ser uma coisa mais gostosa aproveitar o verão como estação e essa verdade caiu por terra. Eu acho que da minha parte é isso, assim.
Gente, ela começou trazendo essa paulada, tá? É só o começo, fica com a gente que esse episódio vai ser desse jeito. Larissa Guerra é do time que não sabe viver com um tempo nublado, né, amiga?
Eu odeio
também, amiga.
Odeio nublado, tenho pavor daquela... Como foi esse último mês pra gente, que foi, sei lá, 3 dias de sol no mês inteiro. Assim, eu tava insuportável, tá? Eu fico muito mal-humorada. Começa que assim, eu moro em casa, eu tenho um cachorro que corre o dia inteiro no quintal e tudo. Aí eu não consigo caminhar pra ir pra academia. Então, parece que meu dia fica todo cagado. Sabe, quando chove, assim. A roupa não seca, sabe?
Ai, a roupa não seca, desesperador.
Essa coisa de um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, não dá. Prefiro um dia quente, um ótimo lugar pra ler o livro na praia, sabe?
É isso.
Mas eu fiquei pensando muito sobre essa, recapitulando, assim, essa minha história com o verão. Fui criada em Lages, né? O verão lá é um verão muito mais suave, ameno, de agradáveis temperaturas, friozinho à noite e tal. E minha família nunca teve acesso, assim, a passar férias no litoral, sabe? Era muito raro quando acontecia esse tipo de coisa na minha vida. Então, eu nunca dei, assim, uma super importância de, nossa, sabe? Tipo, esse conceito quase místico que o verão tem, assim. Verão, beleza, era férias escolares, piscininha de plástico na casa da avó, tudo de bom, sempre gostei de ficar lá tomando um solzinho e tal, brincando com a minha irmã, e foi basicamente isso, assim. E na adolescência, quando eu comecei a ter mais questões, assim, com o meu corpo, ainda assim não era uma questão o verão pra mim, sabe? Eu colocava o biquíni, ia de boa, tranquila, ia pra piscina, pro clube, sabe? Nunca deixei de aproveitar o verão por conta disso, assim. Mas claro, eu também entendo que sempre teve muita limitação, né? Coxas assadas, A gente tinha
folicolite, bombane.
Folicolite, coxa assada, aquela coisa assim. Então, isso sempre foi o perrengue do verão pra mim, assim. Mas nunca foi uma questão de tipo, ai, não, eu não vou aproveitar. Sempre aproveitei, claro que com muito mais noias do que hoje em dia, mas, né, eu nunca deixei, assim, de viver esse momento da vida.
Ai, que bom, amiga. Fico bem feliz por você. Eu perdi tanto tempo.
Eu meio que caguei, assim, sabe? Meio que cagava, assim, pro tipo, ai, tá, sabe? Vou pra praia mesmo, que se dane. Eu quero ficar bronzeada, porque, inclusive, uma das coisas que eu mais amo na vida é ser bronzeada, assim, sabe? Quando chega, assim, essa época que eu vou ficando muito bronzeada, daí eu amo que as pessoas dizem assim, nossa, como você tá bronzeada? E eu falo, ai, eu tô mesmo.
Menina, foi só um solzinho, adoro. 15 minutos, fiquei assim.
Quem diria?
Fiquei assim, ó, final de semana eu tomei sol ali atrás do meu quintal, ali perto do galinheiro, eu tô bem bronzedinha já adorei.
Cara, então, eu fiquei pensando também sobre isso ontem, e aí me veio muito uma sensação quase dúbia, de que assim como a Camila, eu já tive um corpo mais dentro do padrão, né? E, assim, surpreendentemente, eu sinto que eu aproveito muito mais o verão desde que o meu corpo mudou. Eu acho que porque quando você tem um corpo dentro do padrão, você repara mais nos outros. E eu acho que essa, pra mim, foi a grande mudança, assim. Não foi nem tanto um processo de autoaceitação, que pra mim é, assim, foi. Ah, quem engana quem, né, linda? A terapia tá aí. Mas, assim, é um processo muito difícil e é um processo constante. Mas também de perceber que quando você passa a prestar atenção na sua aceitação, você também passa a reparar menos nos outros. E pra mim, a grande mudança do verão foi essa. Não foi tanto o meu corpo mudar ou não, mas com esse processo de autoconhecimento, de autoobservação, de olhar com um pouco mais de atenção, passar a curtir mais o meu verão e reparar menos no que os outros estavam fazendo. Então, assim, vamos pra um rolê em galera, numa piscina, numa praia, pegar um sol no galinheiro. Pra mim, é muito mais gostoso agora que eu não penso assim, será que vai todo mundo de maiô? Será que vai todo mundo de biquíni? Quem são as pessoas que vão? Como é que elas vão estar vestidas? O que elas vão estar mostrando? Do que era antes, sabe? Porque antes eu ficava com essa noia. Então eu acho que mais do que uma coisa interna, assim, de auto-amor, pra mim o que pega muito é eu ter aprendido a julgar menos e reparar menos no corpo dos outros, talvez porque, Larissa vai concordar comigo, família de mulheres, mulheres que iam à praia juntas, e faziam aqueles comentários sobre o corpo dos outros que hoje eu não consigo mais tolerar. Então tem pessoas da minha família com as quais eu não vou mais a esses ambientes porque eu não quero ouvir o que elas têm a dizer. E isso fez muito bem pra minha percepção do verão, assim. Tenho super nóis, vocês têm a nóia com o braço, eu nunca tive, sempre usei regata numa boa, mas eu tenho a nóia da perna, eu acho meu joelho feio. Então, assim, as noias, elas são perfeitas, né?
Eu sabia que tu ia falar isso, cara. Eu sabia. Eu tava na academia hoje. Aí teve um momento que eu tava no leg press, assim. Aí eu olhei o meu joelho e eu pensei, a Marina vai falar que ela não gosta do joelho dela.
Exatamente.
E amiga, você sabe que muito provavelmente só você nota o seu joelho, né?
Eu acho
que
só é incrível. O joelho, né?
Geralmente, o que a gente mais detesta, só a gente nota. Ninguém nota, assim.
E deixa eu contar uma coisa que Gabi BR fez em relação ao meu joelho, tá? Gabi BR, um beijo pra você. Você é tudo pra mim. Um dia eu comentei isso com ela. Não sei o que a gente tava falando. Eu falei, meu, Gabi, mas assim, o meu joelho é muito feio. Tô com o celular na mão. Ela me fez abrir o Google e digitar joelho Gisele Bündchen. E aí eu olhei o joelho da Gisele Bündchen e ele também é feio. Porque joelhos são feios. É isso que acontece.
Horrível. É mesmo. Joelho não nasceu pra ser bonito, gente. Para.
Não tem função. Não tem
ele foi feito pra, sei lá, pra dobrar, pra segurar a gente ali.
Não, e isso que tu falou sobre família, Marina, é muito louco, né? Porque assim, eu escolhi me excluir desses ambientes com essas pessoas. Eu virei a encrenqueira da família. Então, as pessoas não falam mais um A na minha frente porque eu arrumo briga. A minha mãe, até uns tempos atrás, ela tentava me dar um chute debaixo da mesa pra eu parar. Hoje ela sabe que não adianta mais. Eu tenho calos na minha canela e eu não vou parar de falar. Então as pessoas não falam mais, assim, porque elas sabem que eu sou a encrenqueira. Meu namorado até falou esses dias, assim, eu tava pensando no gente, eu tô montando lista de convidados pro meu casamento e é difícil, tá? Porque eu não quero convidar certas pessoas e eu sei que elas vão ficar bravas. Mas eu já estou em paz com isso. E aí meu namorado falou, cara, você já é a pessoa ruim da sua família. Vista o personagem, entendeu? Então, assim,
claro.
eles vão ficar com raiva anyway. Então, assim, não convide mesmo, entendeu? Nada vai mudar a percepção. Essas pessoas ainda vão e vão reclamar. Então, assim, não convide. E é isso, não vou convidar, tá tudo certo. Mas aí eu queria trazer outro assunto, que tu falou muito sobre, tipo, quando tu era padrão, parecia que tu curtia menos. E eu acho que também isso conversa um pouco com as pessoas com as quais a gente se compara na internet, principalmente, assim. Porque a gente é millennial, né? Então, assim, a gente veio de uma geração em que as pessoas com as quais a gente se comparava ou estavam no nosso convívio, ou eram aquelas fucking revistas de adolescente falando coisas do tipo: não use listras horizontais, porque você vai ficar gorda, ou só use preto. É, exatamente. E hoje, como a gente tem mais acesso a pessoas às quais a gente não tinha acesso antes, acho que a comparação muda de quando a gente era magra, ou, né, mesmo uma pessoa gorda, tentava se comparar a um corpo de uma pessoa padrão. E hoje, as pessoas que eu sigo, em sua maioria nas redes sociais, são pessoas com um corpo parecido com o meu. Então, eu não penso, eu quero ter o corpo parecido com delas, porque eu já tenho. Eu penso, cara, eu quero ir pro Minhocão de São Paulo de cropped como a fulana vai. Eu quero ir pra praia de fio dental com a minha bunda cheia de celulite também, como a fulana vai. Então, eu acho que as pessoas com as quais a gente se compara e com o que exatamente a gente se compara e almeja ser, que não necessariamente é o corpo, e sim a atitude, né? Então, eu penso muito nisso também.
Nossa, falou pra tudo.
Faz todo sentido, assim.
É isso das redes, Camila, sociais serem, ao mesmo tempo, algoz e ferramenta, né?
E ferramenta, então, e auxílio também, acolhimento também, né? Exato. Tá, tô pensando numa coisa aqui, Camila, porque eu acho que o tal Projeto Verão, e aí a gente também pode falar de Projeto Casamento, como é o seu caso, que tá de casamento marcado, Projeto Formatura, Projeto não sei o que lá. Se não cria muito essa ideia de que você precisa ter sempre esse corpo específico para poder aproveitar esse determinado evento da sua vida, assim. Tu percebe alguma pressão também em relação agora ao teu casamento?
Percebo, tem uma história ótima. Tava conversando com uma pessoa, sei lá, uns 3 meses falando do meu casamento, e aí a pessoa me questionou. Ela perguntou se eu já tinha colocado na minha checklist a perda de peso pro meu casamento.
Ah, vai pra puta!
Ai, amada! Não, e assim, gente, graças a mim mesma, porque eu trabalho isso há muito tempo na terapia, vou fazer a Anitta aqui e agradecer a mim mesma. Isso não é mais um gatilho pra mim, né? Então, há muitos anos atrás, isso me deixaria extremamente magoada, eu ficaria remoendo isso por dias, não é mais. Mas assim, pra mim é só ridículo, sabe? Eu só falei, gente, não, eu não tenho nenhum plano de perder X quilos até o meu casamento, assim. A pessoa ficou desconcertada, porque pra ela era muito óbvio que isso estava na minha checklist. Inclusive, eu fui baixar uma checklist de casamento só pra ver, tipo, as coisas que geralmente eu preciso pensar, detalhezinhos e tal. E, gente, isso tá na maioria das checklists. Ai, procurar, gente, nutricionista, perder, sabe, tipo assim, é crazy, mas tem. E pra mim isso não é uma questão, mas eu sei que pra muitas pessoas é. E eu acho, minha opinião, tá? Não tem problema você querer perder peso pra se sentir melhor no seu casamento, ou pra sua formatura, ou pra caber em vestido X, em roupa X. Eu só acho que isso não precisa ser um fator determinante pra você não fazer as coisas. Eu já fui essa pessoa, assim. Eu lembro que na minha formatura, eu tava magérrima na minha formatura da faculdade. E, cara, isso era um fator pra mim, assim. Se eu não tivesse magra e não coubesse no vestido X na minha formatura, a minha formatura pra mim ia ter perdido toda a graça, assim. Hoje eu fico com muita dó daquela Camila, assim, porque, óbvio, né, eu consegui chegar naquele corpo que eu queria, só que hoje eu olho pras minhas fotos e eu penso que eu tava tão focada naquilo que eu não curti o processo, assim. E eu acho que se eu pensasse nisso pro meu casamento também, eu ia perder todo o processo que pra mim está sendo gostoso de organizar o meu casamento, de pensar em coisas que de fato são importantes pra esse dia. O meu corpo, eu tô super ok com ele, vou fazer um lookinho, não vou dizer vestido porque não é um vestido, spoiler aí, gatas, é um lookinho que sirva no meu corpo, que fique ok pro que eu quero, e cara, eu quero curtir o dia, assim, eu não quero pensar em se a pessoa X tá olhando pra minha gordurinha de branco, assim, então, mas eu ainda vejo isso como, sim, uma questão. Eu tenho amigas que falam isso no dia a dia, assim, tipo, eu só vou viajar pro lugar X depois de perder X quilos, porque eu quero olhar pras fotos e estar bonita nelas, sabe, assim, então é puxado, mas existe.
Eu tive muito essa pressão, assim, no meu casamento também. As pessoas também vinham e me perguntavam, tipo, ai, o que que você vai fazer pro seu, sabe? Tipo, ai, tá de dieta? Tá fazendo alguma coisa especial pro seu casamento? E eu, tipo assim, mano, não, sabe? Não,
Você tá louca? Tipo, mas também penso que na época da minha formatura de jornalismo, eu também entrei muito nessa noia, assim, sabe? E eu lembro exatamente como eu não aproveitei. Eu tenho muito essa pira, não lembro se já falei isso, de que em eventos, assim, eu me sinto meio deslocada, como se eu não tivesse de fato vivendo aquele momento, assim, sabe? E eu tenho muito essa sensação, essa lembrança da minha formatura, assim, de que foi uma coisa que eu não aproveitei, porque eu tava noiada com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem, e eu não queria viver isso no meu casamento, sabe? Meu casamento foi um dia muito feliz, porque eu estava lá vestida de eu mesma, com o corpo que eu tenho todos os dias, e por aí vai. Mas entendo que a galera entra muito nessa pira, assim, meu Deus, casamento mesmo, eu acho que pra mim é o pior de todos, disparado.
Concordo. Não sei, gente, não tem lugar de fala pra opinar, mas eu acho, eu acompanho processos de amigas que estão casando e super entendo. Eu acho que em relação ao projeto Verão, o que me incomoda é essa sensação de que, exatamente esse papo de que faz parte do check, sabe? Então, pra viver o verão, você precisa, sei lá, ter um destino pra aproveitar o verão, tirar férias, isso, isso e aquilo, e estar satisfeito com o corpo. E acho que a primeira coisa, e a coisa mais importante de todas que a gente aprende quando a gente começa a falar de autoestima, é que satisfação com a própria aparência, com o próprio corpo, não é uma constante. Então, talvez, vai ter um dia do verão que você vai estar se sentindo uma grande gostosa. E vai ter outros, sei lá, 2 meses que você não vai estar bem. Mas isso não pode te impedir de viver o verão, assim. A sensação que eu tenho é que quando a gente fala desses projetos, verão e tal, a gente coloca o corpo primeiro como uma condição, como uma condição para aproveitar, e isso me incomoda. E a segunda coisa é que a gente trata estar com o corpo em dia como um fim e não como um meio. Então, por que aproveitar o verão? Né? Por que entrar num projeto verão? Para estar com um corpo legal. Tá, mas para fazer o que com esse corpo?
E pra quem, né?
Sabe? E super. É o quê? É por quê e pra quem, sabe? Então, eu acho que é tirar o corpo de um lugar de ferramenta e colocar o corpo num lugar de fim, sabe? Você tem que estar bem para estar bem. Não, você tem que estar bem pra quê? E aí, o bem pra quê muda tudo. Você tem que estar bem pra aproveitar o verão, então você tem que estar saudável, você tem que estar hidratado, você tem que estar passando protetor solar, isso é o que você tem que fazer para aproveitar o verão. Agora, se você precisa estar com um corpo magro ou com um corpo mais dentro do padrão, você quer fazer isso para quê, sabe? Depois do corpo padrão vem o quê? Ah, pode ser que a justificativa seja para me sentir melhor em relação a várias pessoas. Beleza, isso é o padrão estético, é isso que a gente tem que combater todos os dias. Agora, eu acho que muitas pessoas param nesse porquê, como a Camila parava no não gosto do verão. Sabe? Eu preciso estar com o corpo magro pra quê? Ah, é pra fazer uma determinada atividade? Você precisa mesmo? Você precisa estar com o corpo magro pra surfar? Não. Você precisa estar com o corpo magro pra usar um fio dental? Não. Você precisa estar com o corpo magro pra ir pra uma festa na piscina? Não. Então, por quê? O que que justifica, né, esse projeto? E eu acho que aí é que muita gente para, e é isso que a gente precisa começar a pensar um pouco melhor. Vocês estavam falando de roupa, queria entrar nesse tópico de roupas, que tem a roupa do vestido, do casamento e tal. E eu e a Larissa, outro dia, há muito pouquíssimo tempo, assim, há 3 dias atrás, a gente tava vendo fotos de um evento que a gente participou, falando, cara, como é que pode? A gente não conseguiu relaxar, porque a roupa que a gente tava vestindo não era a roupa que nos representava, assim, né? E acho que no verão tem muito isso. Às vezes, eu, por exemplo, já fui a pessoa que usava maiô preto, mais fechado de todos. Eu comprava maiô de natação. Sabe aquele maiô de natação de senhora?
Sim.
Eu comprava maiô de natação de senhora, porque era o que escondia mais e era o que fazia com que eu me sentisse minimamente segura, sabe? E assim, esse é o primeiro verão que eu vou usar fio dental, sim.
Perfeita.
Então, acho que tem essa parada da roupa, assim. O que mais, além do vestido de noiva, ou vestido ou lookinho de noiva, como a Camila disse, pegou vocês nesse lance da roupa?
Cara, pra mim, assim, tem várias coisas, tá? É bem engraçado, porque assim, no meu ambiente de trabalho, eu tô muito cercada por pessoas, principalmente mulheres magras. Então, tem algumas coisas que eu falo, alguns temas que eu trago, que pra elas é chocante, porque, cara, a pessoa padrão, geralmente, ela não tem que pensar nas coisas que pessoas não padrão pensam, assim. Então, por exemplo,
a carga mental da pessoa fora do padrão, né?
Não, é outra. Uhum. Então, esses dias eu tava falando sobre usar branco. Tipo, porque eu sei que pra pessoas padrão é uma cor e tá, faz parte ali da paleta, tá tudo certo. E pra mim, usar branco sempre foi uma questão. De novo, volto pras revistas adolescentes falando que, né, tinha que usar preto, cores mais sóbrias, porque o branco evidenciava todas as gordurinhas e tal. E eu sempre achei branco lindo, e eu sempre me achei bonita de branco. E hoje eu me acho belíssima de branco, mas demorou muitos anos, e assim, faz pouquíssimo tempo que eu comecei a ter peças brancas no meu guarda-roupa, porque eu achava, e é uma coisa que gruda na nossa cabeça de um jeito que mesmo depois que a gente se desconstrói e começa a se resolver, continua ali grudado, assim, que branco não era pra mim, que eu não podia usar branco. Foi o que eu falei antes também sobre listras horizontais, que eu não usei por muitos anos. Cropped de biquíni nem entrava, nem chegava perto dessa lista, assim. E hoje, cropped, eu acho que é a peça que eu mais tenho no meu guarda-roupa. E eu amo. E aí, eu falando aqui, parece que eu sou muito bem resolvida com o meu corpo. Mas, né, gente, o mundo em que a gente vive não é o mundo da nossa bolha. E não é o mundo da nossa casa em que a gente fala consigo mesma e consome conteúdos bacanas e tal. O nosso mundo é muito gordofóbico e tem muita pressão estética. Então, eu não sou bem resolvida com uma série de coisas e vou voltar para o meu braço. Meu braço ainda é uma questão para mim. Eu acho que já melhorou muito. Eu não passo mais calor num verão de Blumenau de janeiro, colocando blusa de manga e um kimono por cima para esconder meu braço. Mas ainda não é algo ainda que é natural para mim. Eu faço porque eu quero me sentir confortável e eu quero me acostumar a fazer isso para começar a parecer natural, mas ainda está sendo um processo desconfortável. Eu acho que talvez sempre seja, porque eu ouço desde muito pequenininha, tá? Assim, 9, 10 anos, que o meu braço era gordo e que ele precisava ser tampado. Então isso pra mim, aos 32, ainda é algo que tá ali martelando na minha cabeça, por mais que eu saiba que não, assim. Então a blusa de alcinha é o meu calcanhar de Aquiles, que eu estou tentando aí vencer. Mas eu acho que roupa é louco, né? Acho que por muitos anos, hoje menos, mas por muitos anos, moda foi tratado como algo fútil, como algo, como um supérfluo. Mas que tem muito a ver com expressão e com identidade. Eu também sempre senti que eu me vestia muito distante da pessoa que eu era. Eu não expressava quem eu era nas minhas roupas. Hoje isso tá mudando um pouco, até porque eu tenho mais acesso financeiro. O mercado plus size ainda é um mercado, na minha opinião, muito inacessível financeiramente, principalmente, mas eu estou chegando mais perto de quem eu sou por meio das minhas roupas, assim. Eu acho que isso é extremamente importante e precisa ser oferecido para pessoas gordas, sabe?
Eu tenho uma questão, assim, muito, sei lá, que eu acho que vem fazendo muito parte da minha vida nesses últimos anos, é a de que eu tô nessa vida para ter prazer, sabe? Tô nessa vida pra curtir, pra ter prazer, pra experimentar coisas, pra viver afetos, pra, enfim, tô aí nessa vida pra isso, sabe? E aí, isso também se reflete muito na minha relação com as minhas roupas e como ela mudou nesses últimos anos, sabe? Quando eu paro pra olhar fotos de 4, 5 anos atrás, que eu tive um processo de emagrecimento que foi um pouco mais intenso, assim, emagreci, sei lá, 20 e poucos quilos em um ano, e eu olho aquelas fotos e eu vejo uma pessoa muito triste, sabe? Tipo, não se parece nem um pouco com a mulher que eu sou hoje. E isso passou muito também pela forma como eu me visto e pelas minhas roupas. Eu sempre fui, por exemplo, uma pessoa que ama vestido. Todo mundo sabe, assim, que eu sou louca por vestido, que eu sempre usei, sabe? Mesmo assando a coxa. Mas aí, tinha muito uma noia durante muito tempo de que, assim, ah, eu vou usar vestido, mas eu tenho que estar com um shortinho por baixo, sabe? Aí, porra, pensa esse calor de Blumenau, 40 graus, eu com aquele shortinho, sabe, suando ali junto, assim, era horrível, horrível de usar. Aboli o shortinho, foi a primeira coisa, assim, que eu abandonei e falei, cara, não dá, eu preciso achar outro jeito. E aí, obrigada, Salve, não está patrocinando esse episódio, mas o creme, ele é real, tá? O poder desse creme anti-atrito é tudo pra gente, assim. E aí, eu acho que aos poucos eu fui desconstruindo. Eu ainda tenho questões com a alcinha, tá? Não é tanto pelo meu braço, mas muito também pela quantidade de seio que eu tenho muito peito. E aí, por exemplo, eu tô fazendo hoje no meu trabalho, tem live todo dia. Os caras são muito idiotas, né? O assédio é muito presente ainda no meu trabalho. Então, eu não vou ficar aparecendo lá com um decote pros caras ficarem falando do meu peito, né? Justo. Fico nessa, assim. Mas acho que eu fui, aos poucos, caindo fronteiras. Ano passado foi o short. Eu não usava short, eu tinha toda uma questão com as minhas pernas. Não gostava das minhas pernas, porque eu sou pequenininha, porque a minha perna é grossa, nananá, não sei o quê. Comecei a usar, sobrevivi, gostei.
Amiga, eu acho suas pernas maravilhosas, tá? Quero só deixar
obrigada.
Isso aqui.
Quando eu fui pra Argentina no começo do ano, eu só usei short, tá? todas as fotos, assim. Todas as fotos, todos os dias eu tava andando de short. Deu super certo a questão, tipo, eu tava muito preocupada se, se ia assar a coxa, se ia... E, porra, tava muito quente lá também, mas deu tudo certo, assim, sabe? Funcionou com um creminho, sucesso. E agora eu tô começando a ultrapassar a fronteira do fio dental, tá? Também comprei esse ano o biquíni fio dental. Vem aí!
Dividam vem metas aí. De Amém. Corpo de verão com as suas amigas, porque daí uma vai forçando a outra.
Eu e Marina. Ai, gente, eu e Marina um dia falando. Porque eu comecei a ficar incomodada, sabe? Tipo, eu gosto... Eu usei hot paint, já usei maiô e tal. E isso foi, tipo... A cada verão, eu fui diminuindo o tamanho da calcinha, assim, sabe? E aí, eu tava usando aquelas calcinhas tamanho normal e tal. Só que chegou esse ano, eu falei... Cara, eu acho que eu vou tentar o fio duplo, assim. Vamos ver, sabe? Comprei, tá ali. Usei já uma vez na praia. Sobrevivi. Sabe, tipo, dane-se se alguém olhar, não tô nem aí, também não tem muito como não olhar, porque eu tenho muito quadril, sabe? Então é isso, paciência.
É, então, dividam essas metas com as amigas, assim, fotos em provador de biquíni bombaram no nosso WhatsApp, inclusive, porque a gente comprou meio perto, assim. Cara, meu lance é o joelho feio, né, assim, já ficou bastante claro, que assim, eu acho que o meu joelho... Sabe aquelas fotos da Fernanda Souza no casamento, que ela disse que tinha Jesus na clavícula? Eu vejo várias coisas no meu joelho.
Deu rosto de bebê no joelho.
É, então, meu problema é com esse, assim, eu não... Nunca tive problema em usar alcinha, uso mesmo, não tenho... A alcinha não é uma questão pra mim, mas o lance de short, de coisas mais curtas é. E assim, por causa do joelho sim, mas eu acho que muito também por causa desse lance da celulite, de, sabe, enfim, ter outras noias nesse sentido. Mas acho que estamos caminhando, e assim, acho que é importante a gente falar que você pode não gostar de usar um troço. Não é porque as pessoas são magras ou são padrão que elas gostam de usar tudo, né? Então assim, a Larissa falou, por exemplo, do lance da alça relacionado a ter muito peito. Tá tudo certo? Talvez você não goste de usar alça at all. Pronto.
Uhum. Mas eu uso super em casa, Marina sabe. Eu em casa, meu lookinho de ficar em casa é top e shortinho no verão, assim.
Então acho que tem que pensar também que você pode não gostar. Tá tudo certo.
Total. Sabe? Eu acho que vocês já falaram disso em outro episódio sobre a pressão de se amar, né? E eu acho que é isso, pra gente cuidar pra não sair de uma opressão e cair em outra, né? De tipo, ah não, então, putz, tem algum dia muito errado comigo porque eu ainda não desconstruí isso. E eu caí nessa pira, tá? Eu pensava assim, cara, eu sou tão bem resolvida já com a minha barriga, com a minha bunda, com as minhas pernas e com o meu braço não. E cara, tá tudo bem, assim, talvez eu nunca seja bem resolvida com o meu braço, entendeu? E tá tudo certo, faz parte do processo também. Você não precisa, como a Marina falou, usar tudo, tá tudo bem.
É, sei lá, porque senão é isso. Entra, sai de uma gaiola e entra em outra, né? Também acho que não é importante. Vamos falar do nosso projeto verão agora. Como é que vocês estão se preparando? Tá chegando o verão. Vem chegando o verão. Aquela que começa a cantar. Tá chegando
cruel
o verão.
Summer pra mim. É cruel summer.
Então, tá chegando o verão. Como é que vocês têm se preparado? Assim, eu sei que tem férias, não tem férias. Aí é um outro rolê. Mas como é que vocês estão se preparando pra essa estação? Assim, o que, que vocês estão projetando pra esses dias de sol e calor que estão chegando?
Gente, pra mim, assim, eu tenho uma palavra de ordem para o verão, que é descansar. Eu tô... É outra coisa que eu trato na terapia, assim, eu tenho muita dificuldade de não fazer nada. Então, quando eu tô em casa, inclusive fim de semana, assim, eu tenho muita dificuldade, e eu fazia isso tanto quando eu era mais novinha, de só deitar na minha rede, ler um livro. Eu arranjo alguma tarefa pra fazer, assim, né? Ai, eu preciso arrumar meu guarda-roupa, que tá lá todo embolado de roupa já faz semanas. Eu preciso ir limpar a minha área de serviço. Sabe assim, eu sempre arranjo alguma coisa pra fazer. O meu namorado, ele fica louco, porque a gente é muito oposto nesse sentido, assim. Ele, se puder deixar o menino solto, sem fazer nada por dias, ele consegue. Eu invejo muito, porque eu não consigo. Então, nesse verão, a minha missão é descansar. Eu não vou pegar férias no fim do ano, eu vou pegar ali por fevereiro, ainda verão. Então, assim, eu não quero fazer nada, exceto as coisas que me dão prazer, como a Lari falou, assim. Eu quero ler os livros que eu baixei no meu Kindle, eu quero ver as séries que não são de pensar muito, que eu tô lá na minha lista da Netflix... Eu quero ir pra praia, ficar com uma caipirinha na mão, só com o pé enterrado na areia. Eu quero não fazer nada, gente. E assim, eu quero muito, muito, porque eu falo disso e eu nunca cumpro, ficar off das redes sociais. Porque isso é uma questão pra mim. Eu trabalho com gestão de crise, tá, gente? Só deixando essa reflexão aqui. Então, é difícil pra mim não ficar conectada. Mas eu quero muito, durante as minhas férias, ficar menos na internet, nas redes sociais. Então, essa é a minha missão. Esse é o meu projeto deste verão e espero que dos próximos também.
Delícia, você vai.
Eu não tenho planos. Ai, gente, eu não tenho, eu não sei ainda quando é que vai ser minhas férias. Eu não sei de nada, assim. Eu tô deixando, sabe? Tipo, tô fluindo, seguindo minha vida. Eu fico muito feliz nessa época do ano, porque assim, amanhece cedo, então eu acordo, já é dia, tá bonito. Eu amo esse momento das primeiras horas da manhã. Eu amo o final de dia também, sabe? Aquele momento assim que o sol tá. É tipo, apesar de a gente não ter mais horário de verão, né? Lula, você nos prometeu?
Esperando.
Não, por favor, gente, horário de verão é uma questão de qualidade de vida, assim. É maravilhoso. A gente precisa dessas horas a mais de sol no final do dia. Mas é isso, sabe? É tão gostoso ter mais tempo no dia, assim, que o resto, pra mim, beleza. O que rolar, tá tudo certo, assim, sabe? Não tô programando nada, não sei quando é que eu vou sair de férias, não sei se eu vou pra praia, não sei. Tô deixando rolar.
Excelente.
Cara, até porque é isso, né? Deixa eu só completar, assim, até porque é isso. Eu acho que tem muito essa ideia de que, ai, o verão, naraná. Mas assim, a galera é proletariado, gente. Não é todo mundo que consegue ficar um mês na praia, na sua casa de praia, naraná, sabe? Isso é então, uma coisa amiga, extremamente privilegiada.
Mas é por isso que eu falei, é com férias ou sem férias. O verão vai acontecer, sim, você trabalhando ou você não trabalhando, né? O lance é como...
É, exato. O negócio é comprar bastante fruta, água com gás e, né, continuar trabalhando.
Delícia. Amo. Delícia demais. Cara, a minha forma de me preparar pro verão desse ano, acho que conversa muito com o que a Camila trouxe, assim. É tentar aprender a descansar. Porque é muito difícil. Thaís Fabres, um beijo pra você, que a gente fez o um episódio com ela sobre movimento descansista. Se você não ouviu, vai ouvir, que esse episódio é ótimo. Mas eu acho que é mais nesse sentido, assim, é descansar, e eu provavelmente não vou ter férias também, mas assim, é descansar no momento que eu puder descansar, sabe? É conseguir, talvez, treinar um pouco mais a minha cabeça pra que os momentos de descanso e os momentos de trabalho sejam um pouco melhor divididos, sabe? Porque hoje eu acho que eu faço tudo meio junto. Às vezes eu descanso no horário de trabalho, às vezes trabalho no horário de descanso, é tudo uma zona. Então, acho que a minha preparação pro verão é tentar me organizar um pouco melhor exatamente pra isso, assim, um dia de sol. Eu poder ficar em casa até um pouquinho mais tarde, poder aproveitar um pouco, pra daí ficar até um pouco mais tarde depois, sabe? É me organizar, assim. Acho que o grande lance do verão pra mim esse ano vai ser... Não, assim, tentar planejá-lo, não de um jeito chato, mas tentar pensar e tentar me organizar pra viver ele um pouco mais, porque eu amo o verão, é uma estação que eu amo, e acho que às vezes a gente vai se deixando levar e não para pra pensar que, pô, será que eu consigo negociar no trabalho pra eu entrar uma hora mais cedo, sair uma hora mais cedo pra aproveitar o fim de tarde? Será que eu consigo no fim de semana que eu tenho livre pensar no que eu vou fazer e não só ir vivendo a vida? Porque senão a gente fica com mil ideias de como aproveitar o ar livre, que é uma coisa super gostosa agora no verão, mas não executa, né? Então, assim, o que tem pra fazer perto da minha casa que eu vou gastar pouco dinheiro e que eu posso aproveitar o verão de um outro jeito, assim? Tem vários lugares aqui na nossa região que eu não conheço. Então, meu objetivo nesse verão é tentar me organizar pra descansar, sabe como é? Tipo, ter aquele trabalhinho prévio pra poder aproveitar melhor.
Uhum.
Pra mim é esse o rolê.
Tá, pra gente pensar agora, então, assim, pra quem tá se preparando para o verão ou pra quem tá sentindo essa ansiedade, vocês têm algum conselho com base em toda essa vivência de vocês?
Ah, eu tenho um que, assim, é um mantra que eu tenho levado pra minha vida esse ano, que é: se dê a devida desimportância. Cara, acho que às vezes é a questão do joelho da Marina, assim, a gente tá tão noiado com o bagulho que só a gente tá noiado e a gente fica pensando que todo mundo tá prestando atenção e a gente não é tão especial assim. A minha terapeuta me deu esse tapa na cara esses dias, ela falou: por que você acha que você é tão especial assim? Faça uma análise, gente, gostoso demais. E cara, é isso, assim, sabe, eu lembro que quando eu era mais novinha, uns 10, 15 anos atrás, eu ia pra praia... Eu ia com o meu biquíni e eu ia de camiseta e eu entrava no mar de camiseta. Isso chamava mais atenção do que se eu fosse de fato de biquíni, porque aí criava-se toda uma pergunta e aí me deixava mais desconfortável ainda. As pessoas não estão prestando tanta atenção na nossa vida como a gente acha, assim, né? Óbvio, existe a questão da gordofobia, a gente vive numa sociedade muito opressora com pessoas gordas. Mas quando a gente fala de individualidade... a gente deixa de fazer muita coisa por achar que os outros estão prestando muita atenção na nossa vida. E isso se aplica a tudo, mas eu acho que falando de verão, se dê a devida desimportância. Você não é tão especial assim e vá curtir a sua vida dando zero fucks pra tudo, assim. Acho que esse é o meu primeiro conselho.
Nossa, eu já quero outros, porque assim, acabei de levar um tapa. O tapa que a sua terapeuta te deu, você repassou, tá? É um repassado de tapa.
Amo.
E aí, Marina?
Ai, gente, difícil, né? Eu acho que, pra mim, aproveitar o verão é pensar em como aproveitar o verão. Assim, eu sinto que eu amo, adoro, me divirto, mas eu acho que dá pra gente pensar um pouco em como fazer dessa estação uma estação ainda mais alegre, feliz, vitamina D bombando, façam seus exames pra ver se a vitamina D tá ótima, peguem sol, porque é bom pra saúde. Então, é isso, assim, me planejar um pouco melhor. Eu acho que fugir da ansiedade é isso. Às vezes a gente fica assim, ai, o verão tá chegando, eu preciso aproveitar, eu preciso aproveitar, eu preciso aproveitar. E fica numa rodinha de rato aí pensando em preciso, 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 e não consegue passar disso e pensar em como aproveitar, em como você gosta de aproveitar. Porque às vezes a sua forma de aproveitar o verão é isso que a Cami trouxe, assim, é na rede, lendo um livro dentro da sua casa, tá tudo bem. Mas, assim, pensar um pouco mais, sabe? Trazer um pouco mais pra consciência de quero aproveitar, como vou aproveitar, assim. Pra não só ser mais um verão, sabe? Mais uma estação que vai passando, assim. Porque o verão merece esse carinho, né? O verão merece essa tensão.
É, eu iria naquela linha de tenha prazer, sabe? Procure ter prazer nesses dias, mas também entenda que se não der pra ir pra praia, pra sair de férias, pra, sei lá, curtir, não entra na noia também de que você é obrigada a fazer essas coisas, sabe? Super. Tá tudo certo também, se você só quiser ficar na tua casa com ar-condicionado ligado, tudo certo, zero problemas, assim. Eu acho que construir cada uma a sua relação com o verão, acho que vai ser um pouquinho mais importante e especial do que cair nessa pressão de que, nossa, precisamos ser felizes e gostosos e bronzeados a qualquer custo, assim.
Exatamente, o verão vai chegar você trabalhando ou não, então vamos pensar em como aproveitar, né?
Ai, sabe outra dica ótima? Faça uma limpa no seu Instagram, cara. Eu fui fazer esses dias, eu seguia tanta porcaria, e aí eu comecei a seguir perfis de bem-estar nesse sentido, assim, tipo, ai, pessoas que têm esse slow living, essa vida mais pacata, que fazem as coisas devagar, coisas por prazer. Nossa, é muito gostoso, porque aí você também vai treinando seu algoritmo pra te entregar essas coisas, e aí você começa a alimentar a sua principal vitrine ali de conteúdo com coisas gostosas e que te dão prazer e que te inspiram também. Tem um perfil de uma pessoa que nem é muito grande, tá? Ela é Swift também, por isso que eu comecei a seguir ela, mas ela tem uma forma de lidar com o verão que é maravilhosa, que é a Thalita Gonçalves. Ela é incrível, ela é uma mulher gorda também, e assim como vocês, ela também tem essa questão de, ah, eu vou usar fio dental, vou, como eu falei antes, no minhocão de cropped ou com o top do biquíni. Ela vai andar de bicicleta de biquíni, que eu acho assim muito revolucionário, e eu acho muito gostoso seguir pessoas assim. Então acho que também fazer essa limpa de vez em quando já é bom. No verão é melhor ainda, porque a gente sabe que no verão rede social pode ser uma coisa puxada, assim. Então, essa é a minha outra dica.
Nossa, eu já quero ser amiga da Thalita. Tô com o Instagram dela aberto aqui. Será que ela aceita
perfeita.
A minha amizade?
Ah, aceita sim, porque ontem a gente tava falando de Taylor Swift na DM, amiga.
Tá bom, mas
ela é super
Swift,
acessível.
Né? Eu não sou Swift, mas eu vou puxar esse papo fazendo a Swift. Qualquer coisa eu te peço uma consultoria.
Ela é maravilhosa.
Bom, chegamos então na nossa mesa de bar e aqui com um recadinho super, super, super especial pra galera de Floripa. Alô, vamos galera mulheres! Dia 25 de novembro a gente vai estar fazendo uma roda de conversa sobre empreendedorismo feminino, que vai ser super especial, no Hangout, tá? E a gente vai dar os detalhes também nas redes sociais, na newsletter e tal. A gente está, assim, empolgadíssimas. Estamos muito felizes quando a gente fechou esse evento. E beijo pra Mônica da Pina, que ajudou a gente a fechar esse evento. Eu falei pra Marina assim, Marina, tu tem noção que em um mês a gente vai ter feito evento em duas cidades diferentes do Donas?
Eu não quero pensar muito, vamos só fazer.
É incrível, assim, é incrível. E gente, queremos ir pra mais cidades, tá? Então, estamos aí, abertas a convites para o verão.
Ela tá focada em fazer um The Eras Tour, assim, fazer várias coisas.
Eu quero,
Esse evento que a gente vai fazer em Floripa, ele é um evento promovido pela Carvan Serai, que é uma curadoria de objetos maravilhosa. Então, estaremos lá, com certeza a gente vai mostrar um monte de coisa que a gente já tá surtada aqui querendo tudo. Então, vão lá, dia 25/11, todas as informações vão estar lá no @donasdapetoda, que é o meu segundo convite. Segue a gente por lá, a gente sabe que tem muito mais gente que ouve a gente no Spotify do que lá no Instagram, e lá, se você tem curiosidade, nós também estamos postando vídeos, boatos de que veio aí. Então estamos tentando postar um pouco mais de vídeo pra vocês, já que vocês pediram, lá no @donasdapetoda. Vai lá, segue a gente, tem várias coisas, várias informações. E pra quem apoia a gente lá na apoia.se/donasdapetoda, a partir de R$5 por mês, tem novidade. A gente agora está com um grupo de chat lá no Instagram, só para apoiadoras, pra gente ir comentando os episódios. Foi uma coisa que a gente já tava pensando há bastante tempo. Amanda Tiet, maravilhosa, trouxe de novo esse assunto pra nossa pauta. E agora a gente vai poder comentar com vocês os episódios, pra vocês poderem trocar também, que a gente sabe que às vezes fica com vontade de continuar conversando. Que bom, que delícia. Agora vai ter com quem conversar, com quem também já ouviu o episódio. Então apoia a gente a partir de R$5 por mês no apoia.se/donasdapetoda.
Muito bem, Camila, conta pra gente quais são as suas dicas aqui na mesa de bar.
Tá, eu vou trazer a primeira dica, que é uma série que tá no Prime Video. Ela estreou recentemente e eu assisti assim numa sentada. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas é porque também, gente, os episódios são bem curtinhos, são 8 episódios de cerca de meia hora, que chama Jury Duty, em português é Na Mira do Júri. E o conceito dessa série foi o que me chamou muita atenção. Ela tá super indicada ao Emmy também, pra quem gosta desses fun facts. E basicamente a série fala dos bastidores de um julgamento, né, nos Estados Unidos, pela visão de um jurado em particular, que não sabe que ele é a única pessoa real que não é ator naquela corte. Então todo julgamento ele é falso, a gente sabe disso desde o primeiro episódio, e só essa pessoa não sabe. Então ele acha que ele tá participando de um julgamento de fato, e que eles estão filmando, fazendo um documentário sobre como é ser jurado nos Estados Unidos. E aí começam a acontecer coisas absurdas nesse julgamento, e a gente vê todo esse desenrolar da história sobre a ótica dele. E a série, naquele estilo mockumentary, tipo The Office, assim, é muito engraçado. E o último episódio é um amorzinho, assim, um dos melhores últimos episódios que eu já vi na minha vida. Então, se você quiser uma série pra não pensar em muita coisa, que eu tô nessa vibe ultimamente de séries mais levinhas, mais rapidinhas, Na Mira do Júri no Prime Video é muito engraçado e é muito original. Então, recomendo aí.
Eu ouvi muito falar dessa série, tá? Não assisti, mas ouvi muito falar e todo mundo elogiando e dizendo que é absolutamente genial.
É genial.
Eu amei.
É genial.
Cara, eu vi o primeiro episódio e eu fiquei muito mal, assim, não, porque o cara não tá sabendo, né? Eu tenho muito essa questão, assim, com o constrangimento da pessoa não saber. Então eu não segui, mas o Rob viu e gostou.
O final vale a pena, porque é só isso que eu vou dizer, o final vale a pena.
E tá, o que mais, Camila? Tem mais dica aí que eu sei.
Tem. A minha segunda dica é um livro que chama Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Eu sei que o título é um pouco impactante. E é pra ser mesmo. Mas é, assim, eu tava olhando a minha listinha de lidos do Scooby ontem, e aí eu pensei, qual foi o livro que mais me marcou esse ano? O ano nem acabou ainda, mas assim, com certeza foi esse. Eu tava querendo ler ele desde que anunciaram que esse livro seria lançado. Esse livro é uma autobiografia da Jeanette McCurdy, que é uma atriz muito famosa, ex-atriz, ela não é mais atriz, mas ela ficou muito famosa por conta do Disney Channel. Ela era daquela série iCarly, que era super famosa, não é da minha geração, mas eu conhecia. E nesse livro ela fala sobre, principalmente sobre a relação dela com a mãe, uma relação muito problemática e com muitas camadas ao longo da vida. Ela começou a ser atriz por conta da mãe com 6 anos, então meio que a projeção da mãe ali sobre a vida que ela queria pra ela. E por conta da mãe também, isso é muito complicado de a gente ler, porque a relação da gente com mãe tem que ser uma relação santificada. Então ela traz muito sobre como essa relação com a mãe também contribuiu pra que ela desenvolvesse vários distúrbios alimentares, problemas de autoimagem. É bem pesado o livro, mas ao mesmo tempo, curiosamente, ele é muito leve pela forma como ela escreve. Ela é muito bem humorada, ela tem um humor ácido, os capítulos são curtinhos, os parágrafos são curtinhos, então foi um livro que eu li super rápido também, mas ele tem muitas pauladas, justamente acho que por trazer essa questão dos distúrbios alimentares. Então eu também recomendo cautela aí se você tem algum gatilho com esse tema, porque ele aborda isso de forma muito peculiar. Mas também essa relação com a mãe, assim, né, essa coisa de a gente ter que olhar pra relação com a nossa mãe e entender que talvez ela não seja perfeita, que a nossa mãe seja um ser humano que pode cometer muitos erros. E aí no fim ela traz esse desfecho sobre como ela se sente hoje depois que a mãe morreu. A mãe acabou tendo um câncer, e como ela se sente de fato feliz. E eu vou dizer, tá? Você também vai se sentir feliz que a mãe dela morreu depois que você leu esse livro. Então, recomendo, é muito bom.
Eu, hein? Me deu um pequeno nervoso aqui.
Eu li também, eu não terminei de ler ainda, mas é um livro muito impactante, assim, muito impactante.
Eu então, amo um dia que a Cami tá dando as dicas. Sobre... A Cami tá dando as dicas e a Larissa tá, tipo, pesado pra mim.
Não vou terminar.
Não, é uma... Porque, gente, os primeiros capítulos, né, Cami, que fala muito da infância dela, assim, do quanto ela foi forçada a entrar nessa carreira artística que não era algo que ela queria. Nossa, é muito louco, assim, ó. Muito louco.
É. E tá em promoção na Amazon, gente. Aproveita.
Eu lembro que eu lia e chegava pro Rafa lá, pro meu colega, e contava pra ele, assim, sabe? Tipo, meu Deus, Rafa.
Eu também. Eu não calei a boca sobre esse livro.
Uhum.
É, exatamente.
Enfim. Ai, gente, eu quero dar a primeira dica, a temporada sobre literatura catarinense do Pós-Fácil, podcast maravilhoso das nossas amigas Carol Passos e Stephanie Ceola. Tá muito gostoso de ouvir, assim, ouvi os dois primeiros episódios essa semana. Tá... Sim, somos de Santa Catarina e tal. E, cara, que legal, assim, sabe? Que legal, que trabalho bem feito, que pesquisa de fontes. Tá muito gostoso mesmo, assim. As meninas arrasam demais, a gente tem muito orgulho do trabalho delas. Então, ouçam o Pós-Fácil podcast com a temporada de literatura catarinense. E aí, quero dar uma dica também da newsletter da Contente, da Dani Arraes e da Luísa Vol. Ai, maravilhosas, né? A gente conheceu a Luísa em Joinville, a gente ficou assim, totalmente sem saber como lidar. Assim.
Exato.
Eu e a Marina, a gente não consegue fingir normalidade com gente assim que a gente admira. E
ainda mais que ela tava na plateia e a gente tava falando, não tinha condição, eu não consegui me concentrar.
Não, não tinha a menor condição. E aí, tem uma newsletter que saiu agora no começo de novembro, falando sobre como a gente se encontra importa, sobre a importância dos encontros e de a gente estar disponível pros encontros que a vida traz pra gente, assim, sabe? E foi muito bonito, tem uma parte que fala muito sobre amizade também, sobre uma viagem feita entre amigas. Então, assim, tá muito gostoso, muito bonito, e eu acho que é importante a gente pensar, assim, nesses encontros. Eu lembro que ontem eu ainda mandei uma mensagem pra Marina, e Marina é essa pessoa catalisadora de encontros de pessoas legais, assim.
Gente, eu acordei 6 horas da manhã e comecei a chorar, que nem uma desesperada, porque a Larissa me mandou uma mensagem do Neida. Do Neida! Falando coisas bonitas. Amiga, te amo. Obrigada por essa mensagem.
Minhas dicas. Quero dizer, se você ainda não assistiu The Morning Show...
Eu não sei o que te dizer. Mentira. Não, não tem essa pressão. Mas assim, The Morning Show, uma série na Apple TV sobre jornalismo, que é uma coisa que eu amo. Eu adoro coisas de bastidores, de jornalismo, de tretas, de notícias, de não sei o quê. Chegou a sua terceira temporada e está um espetáculo. Por quê? Pequenas doses de indiretas, sabe? Sabe a Bruna Marquezine rindo no Livramento? Esse nível de indireta? Tipo isso. Tipo um milionário gato que quer mandar pessoas pro espaço e tá interessado em comprar mídia.
Risos.
Do nada? Assim? Então, assim, tá muito, muito, muito boa essa terceira temporada. Melhor que a segunda. Eu tinha ficado meio black com a segunda. Mas essa terceira tá muito boa. Então, a minha primeira dica é a terceira temporada de The Morning Show. Se você ainda não assistiu, comece, porque vale a pena. E a minha segunda dica é pra quem quer continuar nesse assunto de Projeto Verão, de corpo, de enfim. Na semana que a gente tá gravando, saiu um episódio do Assunto com a Natuza Neri, perfeita, falando sobre a cultura pelo corpo perfeito. E eu achei incrível esse episódio, inclusive eu quero falar mais disso aqui, já mandei pra Larissa, a gente já botou na nossa listinha aqui de pautas, que ela entrevista a psicanalista Joana Novaes, que eu amei o cargo dela, gente, ela é coordenadora de um núcleo de doenças da beleza na PUC do Rio de Janeiro. Então ela estuda as doenças relacionadas à pressão estética, assim. Incrível, um episódio muito interessante. E ela fala nesse papo, uma das coisas que me pegou, assim, muito, é que ela fala que, embora na nossa bolha a gente tenha a percepção de que evoluímos em relação à pressão estética, na prática e para todas as camadas sociais e raciais, para todos os recortes, a pressão estética não arrefeceu nem um pouco. Mesmo com todas essas campanhas e questões de body positive e tudo mais. Então, dá um pouco de depressão, mas é importante a gente conversar sobre isso. Então, a minha segunda dica é o assunto, a cultura pelo corpo perfeito.
É isso, Camila, muito obrigada por estar nessa conversa com a gente. Que seja um verão ensolarado, de dias muito bonitos pra você.
Vai ser, gente. Obrigada por me convidarem, como sempre, vocês maravilhosas.
Eu quero dizer que quando esse episódio for ao ar, tá, Camila? Você vai estar, assim, há pouquíssimos dias... Não, você já... Ah. Você vai estar há pouquíssimos dias de ver Taylor Swift. Então, aproveite demais.
Vou aproveitar, gente. Eu tô esperando 15 anos por isso, vocês não estão entendendo.
Então aproveita. Um beijo, gente. Bom verão pra gente.
Beijo, gente.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.